com Carlos Andreasa.
Fala, Andreasa, boa tarde.
Fala, meu irmão, tudo bem? Grande tranquilo. Marcos Lacerda, tudo bem?
Tudo tranquilo, arigatou pra você, sayonara.
É isso aí, não me xinga não. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho acompanhado com muita atenção esse caso aí. Então, a priori, é preciso ver com bons olhos, considerando a boa vontade e a premissa de que as pessoas são honestas, ver com bons olhos o pedido de afastamento da delegada, Adriana Belém. Como compreendê-lo? Alguém que, diante da percepção, em função da operação de ontem, é da percepção de que não tem controle, comanda uma delegacia sobre a qual não tem comando. O seu chefe de investigação, ali colocada por ela, responsável por investigar a milícia, especificamente no caso de Muzema, é investigar a atuação imobiliária, a construção de prédios, a venda, os aluguéis, é esse sujeito de sua confiança, dela delegada, até agora, com tudo que se sabe, sem que ela soubesse, operando como raposa no galinheiro, aquele que deveria investigar, na verdade, trabalhando para os bandidos. Diante dessa informação e da comprovação, com todo o respeito à delegada, de que nesse caso foi incompetente, não teve controle sobre a sua delegacia, 16ª se afasta. Vejo com bons olhos a extensão de uma operação policial com 45 pedidos de prisão preventiva, entre as quais muitas para policiais, militares ou civis, todos atuando ali na região da Barra, Jacarepaguá, Recreio, área de influência das milícias, como sabemos, é um escândalo. Então, a providência bem feita, a imediata resposta, colocando um novo delegado, alguém que parece muito respeitável, é um ótimo sinal. Então, um escândalo muito bem respondido pelas partes até agora, a chamar a atenção apenas o fato de que a Operação Intocáveis 1, essa foi a 2, aconteceu em janeiro de 2019. A segunda acontece em janeiro de 2020, um ano depois. Nós sabemos que esse tipo de organização responde muito rápido, se reconstitui muito rápido, muda suas lideranças muito rápido, corrompe muito facilmente. Esse tipo de operação com essa magnitude contra algo como a milícia tem que ocorrer, portanto, com muito mais frequência, com frequência maior. E aí tem outra parte que é a felicidade do nosso presidente do Tribunal de Justiça, do desembargador, que comanda o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com a vara específica para esse tipo de crime. Vai muito bem, está certíssimo, tem que celebrar mesmo, mas não pode ter medo. Na sua entrevista, na sua fala, comentei isso mais cedo, mostra medo, receio, cautela para, diante dos bons resultados, ampliar os resultados dessa vara específica. Ao contrário, se um desembargador que comanda o nosso tribunal, se, portanto, anda cercado de seguranças, carro blindado, se ele tem medo e expõe à sociedade o medo, que mensagem se passa para o bandido? Que poder se transmite para o bandido? Muito pelo contrário, quem está nessas posições, quem chega a esse lugar, ganha muito bem para estar nesse lugar, tem também um ônus, e o ônus é correr riscos. Quem não pode correr risco é a população, quem tem que estar protegido é a população. Então, espero que o presidente do tribunal reflita a esse respeito, a infelicidade da sua declaração, e que cautela coisa nenhuma. Quem está nessa área é ameaçado mesmo, quis chegar a esse lugar. Então vamos ampliar a atuação dessa vara, que se considera um trabalho bem feito, e de fato essa operação muito bem feita.